Primeiro, parabenizar todos os convidados, né? Pessoas ilustres, competentes, que têm uma grande história com o ministro Alisson Paulinelli. Estava falando com a senadora Ana Amélia, que ministro foi o senador, o ministro Alisson Paulinelli, quando esteve à frente da agricultura brasileira. Mas eu queria fazer um registro muito rápido, até porque eu cheguei no final já da audiência, eu estava na Comissão de Relações Exteriores. Fazer um registro seguinte, eu vivi um pouco, ministro, essa experiência de seguros e, melhor dizendo, resseguros. Eu tive a oportunidade, como senador, de estudar muito bem um organismo chamado IRB. E eu sei o que que isso representa. Portanto, eu acho que as alternativas de mercado estão aí. Aqui, não sei, acho que foi a senadora Ana Amélia, alguém disse aqui, acho que o Lício, tem uma música de um grande amigo lá do Pantanal, chamado Almir Sater, ele diz assim: a calma é irmã do simples, e o simples resolve tudo. O Brasil precisa de simplificar suas coisas. O governo precisa se envolver naquilo que efetivamente é importante do seu ponto de vista social. O restante, as empresas, os produtores, eles fazem o papel deles e muito melhor que o governo. Essa ideia do seguro, que eu também não concordo, eu sou da base do governo, sou senador do PT, mas não concordo com isso. No meu ponto de vista, isso é um retrocesso. É um retrocesso. Estão aí as instituições em condições com os produtores, com as associações, de efetivamente trazer alguma coisa que beneficie o agronegócio, que hoje é responsável pelo PIB ou pelos números que nós temos apresentado. Porque se não houvesse, se o agronegócio não tivesse a pujança e não tivesse ignorado esse nhenhenhen do restante dos outros segmentos e do que se fala aqui em Brasília, em alguns outros centros importantes do país, nós não teríamos contribuído como temos contribuído para o crescimento do PIB. O meu estado, Mato Grosso do Sul, junto com o Mato Grosso e junto com Goiás, nós somos, sim, os estados emergentes desse país. Nós crescemos...
Rondônia também.
Rondônia, abrindo uma exceção aqui. Porque nós crescemos, e Rondônia também, a números absurdos. Nós estamos absolutamente descolados do crescimento do Brasil. Nós crescemos a 6, 7%. Portanto, é o Brasil profundo, que quem vive de costa para o Brasil, especialmente no litoral, não entende e, lamentavelmente, não conhece. Então, é extremamente bem-vinda essa audiência. Eu não pude estar presente desde o início, porque algumas comissões funcionam simultaneamente e a gente vai dividindo aqui os nossos espaços, mas essa discussão é importante. Primordial, nós não podemos voltar para trás. Já chega o drama que nós vivemos anteriormente. Eu acho que o mercado, junto com os produtores, com o próprio Ministério da Agricultura, que lamentavelmente não esteve presente aqui pelas razões expostas pelo Antônio Lício, eu acho que o momento é esse, e acho que o papel da Comissão da Agricultura, meu caro senador Assir, é subsidiar o governo com ideias que venham ao encontro do que aqueles que fazem o agronegócio esperam de todos nós. Então, eu não podia deixar de destacar, queria falar mais de logística, de armazenamento, porque falam de logística, mas armazenamento vai muito mal. O seguro é o número um. Mal seguro é o número um.
Eu não falei que o Deltido...
Muito obrigado, Delcídio. Seu Delcídio.
Eu não falei que o Deltido Amaral tem que participar nisso para nós encontrarmos uma saída, porque o homem é da área.
É da área, né?
É da área. É do pedaço, como se diz na vida.
Olha, eu recebi informação aqui que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está sendo representado pela Secretaria de Política Agrícola, com o doutor Vicente de Paula Diniz. Só para registrar, pediu para que fizesse o registro, está presente aqui, não está tendo assento, porque não foi assim deliberado no início, mas chegou e está presente. Vamos ouvir então a Rosimeire, representando a CNA, que tem dado sempre uma colaboração muito grande nos nossos debates aqui na nossa comissão.
Obrigada, senador. Obrigada, senadora Ana Amélia. Ministro Alisson Paulinelli, nós estivemos em 3 reuniões discutindo essa proposta do senhor. E após essas 3 reuniões, nós não recebemos mais nenhum convite para participar da discussão. Por isso, a CNA não acompanhou mais profundamente. Nós estivemos por 2 reuniões lá na sede da Sociedade Rural Brasileira e uma reunião no gabinete da senadora Cátia Abreu. Após isso, nós não tivemos mais. E numa dessas reuniões, o senhor próprio admitiu que o custo que adviria desse novo modelo seria absorvido pelo mercado e o produtor no ano seguinte nem se lembraria disso. Então, não deixa de existir um custo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero fazer uma observação. Que todas as propostas sempre consideram a subvenção do governo, inclusive o senhor com 700 milhões, se ele vier. Eu não critico e falo que o programa do governo é ruim. É um programa bom. Ele não atingiu o estágio de maturação que ele precisa ter. A defesa que a gente faz do seguro não é um seguro estatal, não é um seguro 100% subvencionado, até porque um seguro 100% subvencionado é um equívoco de política. 100% subvencionado deixa de ser incentivo para o produtor e passa a atrapalhar a produtividade, investimento, desafio. Ninguém vai investir em que ele sabe que ele vai ter retorno. Quando a gente fala que o setor depende de 5 bilhões e 200 milhões para segurar toda a sua área plantada, o produtor vai estar arcando com 50% disso. Agora, se nesses 2 bilhões e 600 a indústria quiser assumir parte desse valor sem trazer ônus para o produtor, não há nenhuma objeção. A nossa proposta é melhorar esse ambiente institucional de forma que atenda produtor, seguradora e governo, que hoje ela não atende. A instabilidade da oferta do recurso, esse descompasso que há no orçamento, prejudica todos, prejudica a imagem do governo, prejudica a seguradora, porque as seguradoras, elas têm um sistema de compliance, elas prestam contas lá fora, elas têm as parcerias com as resseguradoras e tudo isso é comprometido quando há esses atrasos. É ruim de imagem para o país, que passa que o governo brasileiro é caloteiro, e é ruim para o produtor, porque ele planta pensando que vai ter um apoio e no final acaba não tendo. Então, essa instabilidade, esse problema é que nós criticamos a todo momento. Não o programa de subvenção ao seguro rural, porque ele é bom. Ele já deu seus resultados, já trouxe benefícios. Nós já tivemos safras em que o Estado do Paraná conseguiu estabilizar a renda do produtor porque tinha o seguro. Se não fosse isso, os produtores teriam um prejuízo aí de 22 bilhões de reais. Então, ele é importante. Agora, ele precisa ser melhorado. O mercado precisa amadurecer. A política precisa amadurecer. E é isso que nós cobramos insistentemente. É demonstrado pelo trabalho da Coamo. Se organizar as informações dentro de um cadastro, conseguir estabelecer os cálculos atuariais corretos, conseguir fazer os programas conforme as necessidades do produtor, você tem um barateamento de seguro. Cai o preço para o produtor, cai o custo de subvenção para o governo também. Então, o que precisa são medidas para se desenvolver esse mercado. E o governo não vai fazer isso sozinho. Nós também não acreditamos que o governo é capaz de fazer o gerenciamento de risco do produtor. Também não é bom para o produtor que o governo faça. Deixa de ser um desafio, deixa de ser um incentivo e a política se torna ineficiente. Agora, é fato. Hoje precisa se organizar. Hoje precisa desse cadastro. Hoje precisa a regularidade da oferta de recursos. Prometeu 300? Tudo bem. Cumpra com os 300. Em cima dos 300, nós vamos trabalhar e vamos tentar organizar. Agora que se cumpra o que foi prometido. Faça-se esse cadastro, que a informação correta vai se reduzir o custo. Agora, se houver a capacidade da indústria em absorver parte do custo que o produtor já tem, é bem-vindo, porque é custo hoje, a gente observa que ele só tem crescido nas últimas safras.
Presidente, eu só...
Pois não, ordem, claro, por gentileza.
Eu só queria fazer só uma consideração. A Rosemary foi muito didática, né? O problema, Rosemary, é exatamente esse que você apontou. Só que a preocupação é o seguinte, o descompasso do orçamento. O descompasso do orçamento atinge todos os setores. Então, você tem, por exemplo, setores que não têm obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Emendas parlamentares, orçamento para educação, saúde, que recebe um tratamento diferenciado. Esse descompasso do orçamento, ele não vai acontecer só nessa área. Esse descompasso, ele é generalizado. Portanto, a gente partir de uma realidade que, lamentavelmente, eu não vou entrar aqui no mérito, eu fui relator do Orçamento Geral da União em 2008, o pior ano, acho que, de todos esses últimos. Foi o primeiro orçamento que o Congresso aprovou abaixo do que o governo mandou, o que é uma coisa absolutamente surreal, mas por causa da crise. Você aprova um orçamento a zero grau e, quando termina o orçamento, ele está a 180 graus. É outro orçamento. Porque é um orçamento que tem contingenciamento, que dá condições para o governo fazer mudança de rubrica. É muito complicado. Ou seja, pode ser uma ideia boa, mas a realidade não condiz com o que lamentavelmente se espera. Porque há muitas distorções e amplas. O país inteiro, em vários segmentos, sofre com esse descompasso. Essa é a triste realidade. Não deveria ser, mas a realidade é essa.
Muito obrigado, senhor Ducídio. Eu ouvi atentamente todos e, claro, quando o senhor Galassini fez as suas explanações, ele fez uma colocação aqui da seguinte forma. O seguro deve fazer parte dos insumos do nosso produtor. Então, essa é uma realidade nua e crua. Essa é a verdade mais clara que nós temos que... É uma garantia que nós, a única coisa certa que nós temos é, se colocarmos como parte dos insumos, nós vamos ter o seguro e vamos ter tranquilidade. Vai se repassar isso ao consumidor? É evidente que vai acabar repassando. Faz parte do custo. Nós colocarmos desta forma, nós vamos tirar o governo dessa responsabilidade. E a população vai pagar igual, porque se vai pagar através do consumo dos alimentos ou se vai pagar através do caixa da União, quem paga é o consumidor final. Sempre vai ser a população brasileira. Estou certo, senhor Ducídio, ou estou devagando, mas se nós colocarmos na cesta, nós vamos estar organizando a cadeia produtiva brasileira. Pelo menos entendo dessa forma. Então, passo a palavra ao nosso presidente da Coamo.
No sentido de conscientizar o produtor, que ele tem que gastar esse, né, que hoje seria 2%, 1% e pouco. Mas eu queria completar dois assuntos bem rápido aqui. Eu tenho dito aí, pode ser que não estou bem certo, que o governo parece que está se conscientizando que o mais viável para ele é subvencionar o seguro. Porque quando não tinha seguro, ele assumia a frustração de safra do Brasil inteiro. E aí ele tinha que prorrogar para os bancos prorrogar para o produtor. Ele não dava esse dinheiro para o produtor, mas sai do orçamento, né? Porque é um valor astronômico. Então, ele deve estar se conscientizando, até pelos aumentos que está vendo, e a gente tem que explorar isso do governo. Porque ele ganha mais subvencionando do que enfrentar sozinho a frustração. E o produtor fica pagando 25 anos a securitização lá. A outra coisa que eu tenho dito para os nossos produtores, que as seguradoras, nesse começo, nós começamos a pagar trigo 17%, né? Depois 13%, E agora estão pagando o frágua 4, 3% frágua no trigo, e a, o 3,9%, e a, o seguro é 4, 5%. Bom, é, então, o que, que eu quero? Assim, para os nossos cooperadores, todo mundo fazer o seguro. O governo parece que vai exigir que é obrigatório ano que vem para quem financiar. Eu acho bom. Eu acho bom porque aí as seguradoras vão ter um ano sem frustração, dois anos, três anos, vai formando um colchão. Eu até brinco com os produtores, sabe aquele colchão de palha grosso que tem? Ela vai fazer um colchãozão. Aí ela vai baixar a taxa. De repente, nem o governo precisa subsidiar. Né? De repente, não precisa a subvenção. Eu comparo isso aí com a telecomunicações. Os primeiros celulares que chegaram, eu reclamava muito. O pessoal que era caríssimo demais. Eu disse, olha, é bom o celular, só que é muito caro. Agora tem planos como esse plano Liberty, coisa assim, é cento e poucos reais. O cara telefona do jeito que quer. Barateou pela concorrência. E aí o seguro vai baratear também pela concorrência e pelo volume. Então, acho que é, temos que explorar isso aí. Né? Por aí.
Só para completar essa, um gancho aqui com o nosso presidente Galassini. Isso que ele falou é muito importante. O que nós estamos propondo é sair de um governo, de um programa oficial para um programa baseado na lei do mercado. Se o governo está tão interessado que a taxa baixa, por que que desde 2008 está aprovado o fundo de catástrofe e ele não botou um tostão até hoje? Sabe por quê? Porque ele não está interessado. Ele não tem nenhum interesse. Pergunte aqui o nosso Glaucio Toyama, e ele sabe muito bem disso. Vou repetir o que eu falei aqui. Vejam bem. Seguradora, seguro de vida, elas tocam sozinhas, 100% o risco é delas. Seguro de automóvel, elas tocam praticamente 90% o risco é dela. Seguro rural, 10% é dela e 90% é da resseguradora. Se você não tem um fundo de catástrofe e um sistema bem organizado, as resseguradoras vêm aqui cobrando delas uma taxa que elas não podem baixar. Essa é a diferença da nossa proposta. O que nós estamos propondo é o jogo do mercado, cada um dos quatro interessados defendendo o que é seu. O Galassini vai ter que estar numa comissão dessa, levando as experiências dele e defendendo a posição. Eu acho que esta é a grande diferença. Nós acreditamos na lei do mercado. É lógico, e estamos propondo, inclusive, solução para a área do governo, as indústrias dispostas a pagar, o que elas já cobram antecipado, elas devolveriam, e o governo precisa só honrar o dele. Por outro lado, o fundo de catástrofe. Sem fundo de cadastro, senadora, pode preparar que vai ficar de 8% a 11% ad eterno. Eu acho que essa que é a diferença que os senadores têm que entender.